Manhã na Rio.
Comunicando, Ricardo Valverde.
Manhã na Rio. Entrevista.
Ontem, dia 8, foi o Dia Mundial do Combate ao Câncer. Este dia tem como objetivo ampliar conhecimento da população brasileira sobre essa doença, principalmente sobre a sua prevenção. A doença é a segunda maior causa de morte no mundo. Por isso, o objetivo da data é conscientizar a população sobre os cuidados e a luta contra este grande malefício. Para falar mais sobre isso, quem está na linha é um oncologista do Hospital São Vicente de Paulo, Dr. Adolfo Pentanha. Doutor Adolfo, muito bom dia, obrigado aqui pela sua participação no programa. Para começar, explique melhor sobre o câncer. Uma questão, doutor, que está me afligindo bastante. Eu, lamentavelmente, também eu perdi uma irmã agora, recentemente, vítima de um câncer que se alojou no rim, espalhou-se pelo corpo. Uma situação muito difícil vivida pela minha família. Eu tenho vários amigos também, colegas de rádio, que foram diagnosticados com a doença e não conseguiram aguentar, enfim. Ultimamente tem tido muitos casos. Sempre houve isso ou agora está demais e por que isso, doutor? Bom dia.
Bom dia, Ricardo e ouvintes. O que acontece? O câncer é um conjunto de várias doenças, né? Onde o ponto em comum é o crescimento desordenado dessas células que vão invadir os tecidos e os órgãos e pode acabar espalhando pelo corpo através de metástases. Infelizmente, isso tem acontecido mais na população porque a população tem envelhecido. E uma das principais causas do câncer é o envelhecimento. Então, viver mais significa que a gente tem mais chances, sim, de ter câncer.
Mas nesse caso, essas duas pessoas eram até jovens demais. Eu estava conversando com a minha tia esses dias e a gente estava falando sobre a nossa família, né? E eu não conheci meu avô por parte de pai. Ela me disse que meu avô tinha morrido de úlcera, mas que a época, que era uma época muito, digamos assim, rude, podia ter sido um câncer e ninguém sabe. Então, assim, hoje, por exemplo, muitas crianças são atestadas com o autismo. Mas parece que isso sempre existiu. Só que hoje, com a medicina mais adiantada, profissionais mais qualificados, se atesta isso mais cedo. Então, assim, na minha avaliação, não sei se eu estou errado ou estou certo, por favor, me corrija, as pessoas já morriam de câncer. É que agora a coisa está mais, porque agora a medicina está mais avançada e os profissionais mais qualificados, né, doutor?
Olha, infelizmente, o câncer sempre existiu e sempre vai acontecer. Se a gente for pegar que quando a gente lá na época das cavernas, a gente vivia em torno de 14, 15 anos, hoje em dia a gente está vivendo 80 anos.
Sim.
Naquela época a gente morria antes por outras causas, né?
Sim.
E o que a gente tem que entender é que nós somos seres iguais todos os outros. Então a nossa função na vida, quer a gente queira ou não, é se reproduzir. Depois disso, a gente começa a ter várias falhas e essas falhas podem acabar culminando com o câncer. Com relação ao câncer infantil, o que eu posso te dizer é que assim, menos de 1% dos cânceres, menos de 3% dos cânceres no mundo acontecem com menos de 20 anos de idade. Então, a grande maioria das pessoas vai ter câncer na idade adulta. E principalmente depois dos 50 anos.
E o que diferencia um tumor benigno de um tumor maligno?
Olha, o tumor benigno, ele tem a ver com uma questão de um crescimento, né, das células que podem ser células da mesma região. Tá? Como é uma área da mesma região, tá? O tumor benigno ele vai ser uma massa localizada dessas células, que elas vão se multiplicar vagarosamente, e elas se parecem com o tecido que originou elas. E dificilmente essa doença leva a risco de vida. Com exceção do meningioma, que como acontece no cérebro, e é uma área fechada, se ele crescer pode trazer sintomas. Mas em geral nos outros locais não. Já o tumor maligno, ele vai crescer de uma forma rápida e desordenada. E ele pode invadir os vasos sanguíneos, que podem levar dessa forma a metástases, que aí a doença se espalha, e aí pode levar a pessoa a falecer.
Eu estou conversando aqui com o oncologista Dr. Adolfo Pentang, em assunto de hoje é a Dia Mundial do Câncer. Um outro detalhe, doutor, o senhor falou sobre a questão do câncer infantil, que é bem menor em proporção ao câncer que acomete as pessoas numa idade mais avançada. Agora, uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer. Mágoa, estresse, saúde mental em geral podem causar o câncer?
Olha, o câncer ele tem a ver com uma falha do sistema imunológico, tá? A gente está sempre trocando as nossas células. Então, as células que você tem hoje não vão ser as mesmas que você vai ter daqui a 3 meses. Então, elas crescem, células novas crescem, as anteriores morrem, que a gente chama de apoptose, que é uma morte celular programada. O câncer ele é uma mutação nessa célula que passa a ser imortal e ela não morre. E ela cria outra igual a ela, que também não morre, e isso vai crescendo de forma desordenada. O nosso sistema imunológico, ele serve como uma forma de proteção, onde ele encontra essas células mutadas, essas células com erro, e destrói essas células. Então, a gente pode ter esse tipo de alteração desde que está na barriga da nossa mãe. Só que o sistema imunológico, em geral, vai ativando e vai atacando essas células. Quando a gente passa por um período de estresse, de mágoa, seja um estresse físico ou mental, o nosso sistema imunológico ele começa a ter alteração, ele fica pior. Então, infelizmente, por conta dessa alteração que você tem no sistema imunológico, uma mágoa, um estresse pode sim atacar o sistema imunológico de forma inadequada, você pode ter uma perda de eficácia do seu sistema imunológico e pode sim aumentar o risco de ter câncer.
Tá certo, doutor. Só para encerrar rapidamente, a gente sabe que o fumo e o álcool, eles corroboram muito, né? Aumentam muito os casos de câncer no mundo. Agora, a alimentação, por exemplo, a alimentação industrial, isso está ocasionando também câncer nas pessoas?
Isso, infelizmente, está acontecendo, sim. Tá? Principalmente alguns tipos de câncer. Eu não posso te falar que todos têm a relação, mas, por exemplo, o câncer do intestino grosso, que tem aumentado o diagnóstico, ele tem uma correlação importante com a alimentação. Um outro tipo de câncer que tem uma relação com a alimentação era o câncer de estômago, que ainda acontece bastante, mas diminuiu em relação ao passado, porque antigamente quando a gente fazia os alimentos, eles eram guardados ou na salmoura ou defumados, porque a gente não tinha geladeira. Então, aumentava o risco, por conta desses carcinógenos, de ter um câncer de estômago. Hoje em dia, como a gente tem a geladeira e outras formas melhores de você guardar os alimentos, diminuiu bastante esse risco. Mas, infelizmente, a alimentação aumenta, sim, o risco de câncer, para alguns tipos, principalmente.
Tá certo. Doutor, eu gostaria que o senhor deixasse aí o seu contato, a rede social, para quem gostaria de entrar em contato e saber mais sobre o assunto.
As redes sociais aqui do Hospital São Vicente de Paulo é o @hsvprj e você também tem aqui no site hsvp.org.br. A gente tem um serviço de oncologia, radioterapia e cirurgia, tudo voltado para a gente poder fazer o tratamento do câncer.
Tá bom. Obrigado, doutor, e bom dia, hein? Obrigado pela entrevista, ótima semana.
Muito obrigado, Ricardo. Um ótimo dia a todos.
Bom dia. Conversei com o Dr. Adolfo Pentanha, oncologista. O assunto de hoje foi Dia Mundial do Câncer.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.